E a Mônica já está aqui ao meu lado. Oi, Mônica, tudo bem?
Tudo bem, Letícia, e vocês? Boa tarde, ouvintes da CBN.
Boa tarde. Nossa, você está belíssima, Mônica.
Ah, obrigada.
Eu amei o seu look. Esse tom ficou muito maravilhoso em você.
Na vibe do inverno já e na minha cartela.
Para quem está nos ouvindo apenas, Mônica está com um vinho, um batom vinho.
Isso, batom vinho, blusa vinho, uma cacharel meio de lãzinha, um cachecol, né? Assim, manga curta com cachecol, porque a gente não sabe se tá frio ou se tá calor. Bem típico de outono, né?
Exatamente, belíssima. E conte-nos, nosso tema de hoje?
Nosso tema de hoje é sobre as principais disfunções capilares dessa época do ano. Então, assim, tá bem propício pra gente falar disso, né? Nós tivemos um frio intenso essa semana. E, assim, segundo Claude Liard, com quem eu fiz o curso de visagismo semana passada, né, e que vai ser o nosso entrevistado semana que vem.
Uhul.
Então, todos somos árvores. E como árvores, nós temos folhas e os nossos cabelos são essas folhas. Uhum. Quando nós chegamos em casa à noite e tiramos toda a roupa, acessórios, o que não sai de nós? O que é o nosso principal anexo? O cabelo. Né? Então, daí a sua importância. E no outono nós temos aí uma queda de energia, né? Menos sol, menos luz solar e, consequentemente, uma queda maior dos cabelos. Então, isso é uma coisa que eu observo há muitos anos no salão, que em outono, na época do outono, as pessoas sempre procuram por produtos anti-queda, tá? Então, só que a gente não atenta para o seguinte, quando nós temos uma queda ou um eflúvio, que nós chamamos tecnicamente na terapia capilar, na tricologia, nós temos gatilhos para que isso ocorra, né? E aí, esses gatilhos podem ser as disfunções ou podem ser hábitos também. E aí, vamos atentar para eles. Quais podem ser esses gatilhos? Primeiro, lavar com menor frequência.
Olha só.
E aí, o que, que nós temos por conseguinte? Mais seborreia e mais queda, certo? Ou, quem é predisposto a caspa e dermatite seborreica, tá? Que também tem habitualmente isso, nós temos um agravamento nessa época do ano, também, tá? E aí, nós temos um diferencial que é a presença de um fungo, que se chama fungo malacésia. E isso também é um gatilho para queda, tá? E aí, nós temos alguns hábitos também, né? Como, por exemplo, dormir, às vezes, de cabelo molhado, né? Ou lavar com essa menor frequência, ou aquecer demais a água. E aí, nós temos um agravamento, por exemplo, de quem tem predisposição à psoríase, ou de mais frizz, ou a qualidade do fio fica, assim, prejudicada por isso também. Ou, ao contrário, pela necessidade de secar, uso de instrumentos térmicos com maior temperatura.
Olha, então, secar muito quente também muito pode quente. Ser um problema.
Exatamente, pode ser um problema. E nós também temos, somando-se a isso, o cabelo é a soma das sobras. Então, o que quer dizer? Que tudo está bem sistemicamente para mim, tá? E nós temos aí um agravante, que é uma maior incidência de problemas respiratórios. Então, gripes, infecções, e, consequentemente, o uso de antibióticos, anti-inflamatórios. E, às vezes, esses medicamentos também servem como gatilho para queda.
Olha só.
Capilar. E também um eventual uso de isotretinoína, tipo Roacutan, tá? Não é uma regra absoluta, mas 10 a 20% dos usuários do Roacutan tem queda capilar num primeiro momento também. Então, isso pode servir também, tá? Como um gatilho, né? Para um eflúvio, pelo menos na fase inicial do tratamento. Bom, somando-se a tudo isso, menos atividade física, alimentação mais gordurosa, então nós temos aí uma piora na condição capilar também, que é reflexo, como eu já disse, do que está lá dentro, né? Menos exposição solar, então nós temos um agravamento da psoríase, porque o sol é um dos tratamentos naturais, assim, para a psoríase.
Olha, que legal.
É uma doença inflamatória, ela não é contagiosa, mas, e muito psicossomática também. Então, com menos sol, nós temos mais depressão, mais predisposição a doenças.
Um conjunto, né?
Exatamente. Então, o que é importante a gente perceber? Que está tudo absolutamente interligado. E ficando mais dentro também dos locais, nós temos mais ingestão de álcool, por exemplo. Às vezes, mais tabagismo. Então, eu fico mais em casa, eu vou fumar mais, fico mais ansioso. Então, é um conjunto, é uma somatória de ações e de condições sistêmicas que podem favorecer a queda ou o agravamento dessas disfunções.
E interessante que uma vez eu estava vendo um vídeo no Instagram mesmo, assim, passando, e daí tinha uma menina fazendo vários legumes, assim, cozinhando, e aí ela escreveu assim, tô fazendo meu gummy hair, porque ela estava comendo bem, então o cabelo dela ia ficar melhor, né, mais bonito, mais viçoso. Então, é realmente tudo muito associado, né?
Muito associado.
E então, o que, que a gente pode fazer, além de todos esses cuidados para manter o cabelo bem forte, anti-queda, do jeito que a gente gosta?
Olha, um check-up, então manter o check-up anual. Vacinas em dia, eu acho que a vacinação é muito importante. Isso, assim, tanto para gripe quanto Covid e H1N1. Porque essas são condições que agravam muito a queda capilar ou servem como gatilho para ela. Tá? Então, eu trato muito a queda decorrente de Covid, decorrente de inflamações e afecções respiratórias graves. Né? Então, não descuidar da rotina das lavagens. Cuidado com o excesso de temperatura. Então, procurar na hora do lavar o cabelo. Você pode até tomar o banho quente, embora não seja tão recomendável para a pele também, né? Mas cuidar com resíduos de produtos e tração excessiva para os cabelos. Porque como a gente lava menos também, a gente costuma prendê-los para postergar a próxima lavagem. E com isso, às vezes, tracionar demais. Então, aí eu posso desenvolver uma alopecia por tração também, né? E outra coisa, o que eu acho que é fundamental, Letícia, além dos check-ups, porque o cabelo é o principal marcador biológico de saúde. Então, se você percebe uma queda capilar, um afinamento muito grave, você já fica atenta que você pode estar com algum problema de saúde, tá? Então, é só a ponta do iceberg, é importante ficar atento a isso.
E quanto que é? Porque, assim, a gente sabe que é natural cair um pouco de cabelo todos os dias. Quando que a gente deve começar a se preocupar?
Olha, fala-se assim, a literatura fala em mais ou menos 100 fios por dia, mas na verdade isso não é um marcador extremamente preciso, porque tudo é proporcional. Eu, por exemplo, tenho muito cabelo, né? Então, digamos que caiam 120 fios, ok. Uhum. Ou eu levei 3 dias para lavar, vai ter cai o triplo mais. De... Provavelmente vai cair bem mais. Uhum. Então, tudo é meio proporcional. Já uma pessoa que tem pouquíssimo cabelo, 50 fios, 70 ou 80, talvez façam falta para ela. Uhum. Então, é importante você observar o seu padrão de queda. Se você sentir um aumento dele, aí o que eu indico, tá? Procurar seu endócrino, sua gineco, seu dermatotricologista, o médico, e também o seu terapeuta capilar. Porque quem primeiro observa os sinais de mudança de padrão provavelmente ser o seu cabeleireiro.
Olha só que legal. Então, é isso. Mais alguma dica, alguma orientação?
Claro. Assim, embora muitos médicos, tá? E aqui me permita discordar, a minha experiência me diz que o contrário, tá? Muitos falam que shampoo anti-queda não adianta nada, tá? Eu já usei no meu, tá? Shampoo anti-queda. E muitas pessoas relataram uma redução da queda, sim, com o shampoo, desde que deixe ali uns minutos. Mas, sobretudo, existem linhas que têm também a máscara e o tônico. O tônico, como eu já falei aqui uma vez, se você tiver que priorizar, digamos, não tem orçamento para investir numa linha anti-queda ou anti-afinamento completa, eu indicaria, no caso, o tônico. Porque é ele quem vai ficar nesse cabelo. Ele é um leave-in, né, o leave-on. Ele vai ficar no couro cabeludo e, consequentemente, surtir mais efeito. E, assim, percebeu essa mudança, procure seu médico ou seu tricologista ou terapeuta capilar.
E eu sei que a gente já teve um quadro sobre isso aqui, sobre lavar o cabelo e tudo mais, mas qual é o ideal para lavar o cabelo?
Tá, o ideal é assim, a sua produção de sebo. Então, digamos, você sente que ele começa a pesar de um dia para o outro, você tem que lavar todo dia.
Olha, então não tem...
Não adianta postergar. Ah, eu vou usar shampoo a seco, talco. Esses artifícios só vão camuflar e obstruir ainda mais ali o seu folículo, tá? Gerando, às vezes, até um tamponamento ali e impedindo esse fluxo de vir da forma mais adequada. Então, é esse que vai ser o seu indicador principal. Seu cabelo ficou oleoso de um dia para o outro, você tem que lavar todo dia. Lavou de manhã, ele está oleoso à noite, você tem que lavar e secar. Né? Não pode dormir com ele lavar, molhado. Tá? tá? Ou, no meu caso, meu cabelo é um cabelo, meu couro é extremamente seco. Então, eu poderia ficar uma semana sem lavar o cabelo, mas eu não fico, por uma questão de consciência. Uhum. Então, eu lavo um dia sim e dois não, ou um sim e um não, entendeu? Uhum. Então, eu posso protelar um pouquinho mais, mas não sentir um pouco. É aquele que vê poeira e não vê óleo meu. Mas, eu, por uma questão de consciência, ele está sujo, pode não aparecer, uhum. pode não aparentar, mas ele está. Então, essa consciência é muito importante. Aquela política de lavar uma vez por semana só no salão, desculpem, gente, faça um pacote de escova com o seu cabeleireiro, sabe? E lave com um pouco mais de frequência.
E quem vive, eu não sei, talvez seja uma coisa das onduladas, mas dá uma dor, porque no dia que você tem que lavar as pontas, parece que estão mais bonitas,
completamente,
né?
Completamente,
e aí você fala, meu Deus, por quê? Por que que as minhas pontas não estão assim no dia que eu lavo o meu cabelo, né?
Nossa, tem até um meme, né? Que é assim, meu cabelo sujo, assim, lindo, sedoso, né?
Mas
meu cabelo limpo, ele todo eriçado, cheio de frizz. E aí entram os leave-ins, né? Eu acho que os antifrizz, até tem uma linha francesa, não posso falar a marca aqui, né? Mas com a qual a gente trabalha, lançou recentemente uma linha que chama Gloss Absolute, que é, no caso, justamente esse brilho, essa vitrificação, dá esse aspecto de espelho o cabelo, com redução de frizz também. Então, procure produtos que trabalhem nesse sentido, a favor da qualidade de fio.
E tem que usar dos artifícios, né? Hoje em dia é tão legal que eu vejo muitos vídeos de modelar o cabelo sem fonte de calor e tudo mais, bobs e essas coisas, touca de seda, igual a avó usava.
A touca de setinha é ótima. Eu não consegui usar a minha porque me dá uma gastura, se ficar com aquilo apertado, eu que tenho cabelo ondulado, cacheado também, né? Sobretudo para esse tipo de cabelo, existe de fato uma redução de frizz.
Bacana. Tá certo. Mônica, muito obrigada.
Obrigada a vocês e até semana que vem, né?
Até mais.